povo Mebengocré. Muita gente acredita que Brasília não tem história. Surgiu sobre o nada, sobre o ermo. Nada? Esse nada sempre nos inquietou.
Só as mães são capazes de ceder parte de si para um filho. O Distrito Federal foi assentado em terras goianas, sobre três municípios: Luziânia, Planaltina e Formosa. Esses municípios são cidades-mãe de Brasília.
Existia uma época em que as pessoas sabiam onde ficava Goiás, mas o goiano mesmo ninguém nunca tinha visto. Aqui era terra de muito ouro, muita onça, muito peixe, muito bicho, muito mato e muitos indígenas. Indígenas? E cadê os indígenas que estavam aqui?
Onde eles estão, não sabemos. Mas o cacique Bejai, da aldeia Piaraçu, contou sobre a origem dos Mebengocré, também conhecidos pelo nome de Caiapó, um dos grupos indígenas que andaram por esse território há muito tempo atrás e se tornaram exímios conhecedores do cerrado. O cacique Bejai contou que aqui não tinha fruta, nem peixe, nem bicho. Tudo surgiu depois. E que há muito, muito tempo atrás, os Mebengocré viviam lá no céu, em uma aldeia grande, grande, onde havia muita fartura.
Um dia, um Mebengocré viu um tatu passar correndo. Mas não era qualquer tatu. Ele era enorme. Era um tatu gigante. Mebengocré decidiu que iria pegá-lo e, determinado, saiu em disparada atrás dele. O tatu corria muito e o Mebengocré atrás. Depois de certo tempo, o tatu começou a cavar um buraco. O Mebengocré nunca tinha visto um buraco tão fundo. O tatu continuava cavando e o indígena, persistente, continuava atrás.
De repente, ele enxergou uma luz no fundo do buraco e ficou assustado. Continuou descendo bem devagar para não cair. E viu que existia um outro mundo, um mundo debaixo do céu. Ele viu o Brasil pela primeira vez. Viu o Planalto Central e ficou encantado. Olhou admirado e voltou determinado a descer até lá.
Foi até o centro da aldeia e conversou com seu povo. Disse o que havia acontecido, que tinha visto um outro mundo debaixo do céu e queria descer até lá. Ficaram todos impressionados. Ele começou a tecer uma corda com as fibras que encontrou. Dia e noite, Ele tecia a grande corda. Quando achou que já tinha o suficiente, foi até a beira do buraco, amarrou a corda em uma árvore próxima e falou: "Eu vou descer. Vocês conhecem a minha história. Qualquer coisa que aconteça, tratem de contá-la."
E desceu. Desceu, desceu, desceu muito. Quanto mais descia, mais enxergava o cerrado, as veredas de buritis, as cachoeiras, as nascentes, as águas emendadas, e mais encantado ficava com o que via. A corda acabou. Como ele estava muito longe da terra e não era um pássaro, não tinha asas, voltou. Talvez o fato dos indígenas utilizarem penas para se adornarem seja fruto desse desejo de ter asas e voar como pássaros.
O Mebengocré ficou muito tempo procurando fibras para tornar a corda maior. Buscou ajuda junto aos outros da aldeia e durante dias e noites ficou tecendo. Quando achou que já tinha tecido o suficiente para chegar até a terra, foi novamente até a entrada do buraco, amarrou a grande corda em uma árvore, a jogou dentro do buraco e repetiu: "Eu vou descer. Vocês conhecem a minha história. Qualquer coisa que aconteça, tratem de contá-la."
Ele foi descendo, descendo, e finalmente conseguiu chegar até a terra. Pisou no Brasil pela primeira vez, bem aqui, no Planalto Central. Outros, admirados com o que viam, resolveram também descer. Desceu mulher, homem, velho, criança, desceu muita gente.
Um velho indígena, preocupado porque muita gente já havia descido, gritou: "Parou! Não desce mais ninguém!" Ele aguardou a última pessoa descer e cortou a corda que ligava o céu à terra.
E até hoje, nas noites escuras, quando os Mebengocré olham para o alto e veem muitos pontos brilhantes, sabem que são as fogueiras das aldeias que permaneceram lá no céu. E foi assim que aconteceu.
Foi assim.